Reportagem especial.
Quem tem contato com o colorido do ateliê Le Modiste no Rio de Janeiro talvez não imagine que a ideia de dar uma nova cara a móveis e objetos antigos tenha surgido a partir de uma reviravolta pessoal e profissional da simpática Lili Kessler. Publicitária de formação e apaixonada por cinema, Lili se viu há pouco mais de 2 anos em um turbilhão. Trabalhava como executiva de internet em um ambiente corporativo de muito estresse. Infeliz com o trabalho, chegou ao limite após perder a avó e, pouco tempo depois, a mãe.
Eu me vi envolvida com questões de inventário da minha mãe e da minha avó e também com 2 casas, né, montadas, com muitos móveis, muitas lembranças. Eu tinha que esvaziar apartamentos, vender, dar móveis. Eu não sabia o que fazer. E aí eu acabei trazendo algumas peças para minha casa que eram muito queridas para mim, mas não tinham exatamente a minha cara, né? E comecei a mudar elas.
A repaginação dos móveis e objetos chamou a atenção dos amigos, que incentivaram Lili a fazer aquilo profissionalmente. Surgiu então o ateliê Le Modiste, com a proposta de mostrar aos clientes que é possível mudar o visual de casa sem recorrer a um consumismo desenfreado.
Fico muito feliz quando uma pessoa fala para mim que ia jogar uma peça fora e resolveu repaginar. Vejo que é menos um móvel que ela comprou, então é menos uma árvore, mesmo que de eucalipto que alguém derrubou. É o que eu te falei no início, não só financeiramente, né, como materialmente, mas emocionalmente também, poder resgatar esses valores, resgatar os seus laços com peças ou coisas do seu passado, da sua família. E aí a nossa proposta é esse resgate, só que não no voltar atrás, né, mas mudando com um novo olhar e adaptado ao nosso tempo.
Além de repaginar os móveis dos próprios clientes, Lili modifica e vende objetos adquiridos em antiquários e leilões. Ela conta que já houve vezes em que até no lixo encontrou peças interessantes para conferir uma roupagem mais moderna. Reduzir o consumo, reutilizar objetos e reciclar materiais. Buscar uma solução para a quantidade de lixo gerada todos os dias, principalmente nas cidades, é uma necessidade. Cerca de 50% da população mundial vive em áreas urbanas, consumindo 60% a 80% da energia e respondendo por 75% das emissões de gases de efeito estufa. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, apenas 25% de todo o lixo gerado no mundo é recuperado ou reciclado. O desperdício e a destinação inadequada dos resíduos geram problemas ambientais e também sociais. Não podemos nos esquecer de que a reciclagem é fonte de renda para muitas famílias. Em todas as suas formas, ela emprega em apenas 3 países, Brasil, China e Estados Unidos, 12 milhões de pessoas. Nesse mercado, os brasileiros são referência mundial, com aproximadamente 95% das latas de alumínio e 55% das garrafas PET recicladas. Mas mesmo aqui, o desafio ainda é grande. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em 2010, prevê que até 2014 os lixões terão que ser fechados em todos os municípios brasileiros. Os gestores públicos, no entanto, terão que correr para cumprir a lei. Segundo o último levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, 60% das cidades do país não davam um destino adequado ao lixo. Isso significa que 3.371 municípios ainda dão um tratamento inadequado a mais de 74 mil toneladas de resíduos por dia. No Brasil, algumas empresas incluíram a sustentabilidade no planejamento estratégico. Entre as de capital aberto, há inclusive aquelas cujas ações são referência para investimentos socialmente responsáveis. Criado pela BMF Bovespa em conjunto com várias instituições, o Índice de Sustentabilidade Empresarial contava com uma carteira de 38 empresas em dezembro de 2011, segundo o Ministério da Fazenda. É o caso, por exemplo, da CPFL Energia. Atuando em todo o país, a empresa responde por 13% da distribuição no mercado nacional e 21% da comercialização. A companhia atua, além disso, na geração de energia, com um portfólio que envolve principalmente hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas. Usinas de biomassa e parques eólicos também compõem os negócios da CPFL. Em dezembro de 2003, a empresa aderiu ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas para a adoção em seus negócios de valores nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Segundo o gerente de sustentabilidade e responsabilidade corporativa da CPFL Energia, Luiz Riele, a empresa incorporou metas de redução de consumo de materiais e diminuição das emissões de carbono, além de organizar um programa de eficiência energética voltado ao consumidor. Mesmo a presença de opções mais poluentes, como as termoelétricas, no portfólio da companhia, é gerenciada conforme critérios de sustentabilidade, de acordo com Riele.
O nosso foco é a geração de energia elétrica a partir de uma base renovável. As usinas térmicas no Brasil, no caso a térmica da CPFL, é uma usina que a gente chama de backup, que ela garante a estabilidade do sistema elétrico brasileiro. No caso de 2011, essa usina funciona apenas quando o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas é baixo e corre risco a ter uma instabilidade no sistema. No caso de 2011, essa usina térmica ela funcionou menos de uma semana, por exemplo.
No Brasil, 45% das fontes energéticas são de matriz renovável, índice bem superior à média de 10% encontrada entre os países do G7, que reúne as principais economias mundiais. No caso da geração elétrica, em 2010, mais de 80% da matriz brasileira era renovável, segundo o Ministério da Fazenda. Desse total, 76% vinham de hidroeletricidade. O cenário coloca o país em posição de vantagem nas discussões para a transição de um modelo econômico tradicional para o de uma economia verde, o que não significa que o país não precise melhorar, como admite a própria ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Se nós temos vantagens comparativas que hoje o país não tem, não podemos fazer mais. Quais são as condições econômicas, condições tecnológicas para fazermos mais? Onde nós temos que inovar? Quais são as condições de tarifa social? Como é que isso impacta a economia do país? Esse é um debate do Brasil. Isso é diferente, por exemplo, com outros países que têm uma matriz energética fortemente dependente de combustíveis fósseis. O salto qualitativo em termos de economia verde, no caso da energia renovável, vai ter um passo diferente, completamente distinto do que o Brasil, no caso do Brasil, se comparar.
O plano decenal de energia para o período até 2020 prevê que, até lá, a hidroeletricidade responda por 67% da geração elétrica no país. Os combustíveis fósseis ainda representariam cerca de 15% da nossa matriz, mas as outras fontes renováveis passariam de 8% de participação em 2010 para 16% em 2020. O planejamento energético brasileiro não está, contudo, isento de críticas. Os impactos ambientais e sociais das construções de grandes reservatórios hidrelétricos na Amazônia, como Belo Monte, no Pará, são alvo de fortes questionamentos por parte de movimentos sociais e ambientalistas. Os críticos também contestam o predomínio de investimentos em hidrelétricas em comparação aos previstos para usinas de biomassa e eólicas. Integrante da Comissão de Minas e Energia, o deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB de São Paulo, considera que o governo poderia ser mais ousado no planejamento energético.
O governo tem estabelecido de maneira imediata as hidrelétricas, que darão uma tranquilidade para o sistema energético do nosso país, e não estimula as fontes alternativas. Incentivar as fontes alternativas é uma grande forma de você buscar dar sustentação ao sistema energético brasileiro e você buscar também contribuir com o meio ambiente.
Machado é relator na Comissão de Minas e Energia de projeto do Senado que estabelece que até 2018, pelo menos 10% da energia elétrica consumida no país deverá ser proveniente de pequenas centrais hidrelétricas ou usinas solares, eólicas ou de biomassa, cuja geração não ultrapassa 50 mil quilowatts. A proposta permite, além disso, que a energia gerada nessas condições possa ser vendida diretamente ao consumidor. O incentivo às fontes renováveis é objeto de outras propostas na Câmara dos Deputados. Uma delas, do deputado licenciado Betinho Rosado, prevê, por exemplo, a obrigatoriedade de as distribuidoras de energia elétrica contratarem por meio de leilões a energia produzida a partir de fonte eólica. Outro projeto, do deputado Pena, do PV de São Paulo, cria o Plano de Desenvolvimento Energético Integrado e o Fundo de Energia Alternativa para coordenar ações da União, estados e municípios e da iniciativa privada na promoção de biogás, biodiesel e energia elétrica proveniente de fontes alternativas renováveis. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Reportagem especial.